Ladies and gentlemen, once again,
love, love me do. You know I love, but when I get home to you, I find the things that you do.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é do dia, da tarde e da noite. Saga Beatles! Nossa saga com os The Beatles. Novamente aqui, eu, Haroldo Glombi, com meu companheiro de sempre dessa saga. Chegamos no álbum branco, ou White Album, ou The Beatles. Simplesmente, Daniel Queiroz, como está você?
Tudo bem, cara, tudo bem, tudo na paz. Um abraço aí em todos os ouvintes, também um abraço para você, Haroldo, para o nosso convidado. É, mais uma vez aqui falando sobre Beatles, muito bom, sempre é bom falar de Beatles, né? É, e ainda mais um álbum desse que é um clássico, né? Um clássico, um disco histórico, né? Sempre histórico, bom.
Duplamente histórico. E hoje.
Duplamente histórico.
E hoje, o Daniel, para quem não sabe, ele tem um podcast que eu participei já lá, que é o Sons e Histórias. Muito bom, sensacional. E lá tem os companheiros do Daniel, né? E um desses companheiros foi convidado para falar aqui sobre Beatles. Mas caramba, né? O nome dele é Junior Beatle. Tamo bem acompanhado no tamanho, hein, Daniel?
É verdade, é.
Bem-vindo, Junior Beatle, ao programa sobre Beatles. Olha isso. Seja bem-vindo ao Antigas Novidades.
Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que estiver escutando o podcast.
Isso.
Vamos lá, falar de Beatles.
Isso aí.
Esse novinho aí.
No zero quilômetro, zero bala aqui. Ano de 68, então, para quem está acompanhando essa saga, a gente não é de tantos detalhes sobre gravação, uma curiosidade ou outra. É, desculpa para ouvir o disco. E esse aqui é um programa diferente, um álbum duplo. Único álbum duplo de estúdio dos Beatles. Único álbum de 68 dos Beatles. Tinha uma produção até meio industrial até então, né? E aqui não, que foi o único disco deles, mas um disco duplo. Então, basicamente, dois discos esse álbum também, né? Na prática, foi isso. O álbum branco dos Beatles. Então, hoje vamos falar do disco 1, né? Hoje vamos falar apenas das músicas do disco 1. E no próximo programa, final do mês que vem, final de agosto, vamos fazer o disco 2. Então, hoje, lado A e B e lado C e D. Mais adiante, só para lembrar a galera que esse disco foi lançado dia 22 de novembro de 68 e foi gravado entre maio e outubro. O primeiro, vou começar já com o convidado aqui, Daniel. Você se importa ou não? Vamos...
Não, fica à vontade, fica à vontade.
Vamos lá. Junior Beatle, olha só, esse disco aqui, eu sempre considero ele como um... Tem discos que são divisores de água de umas bandas, e alguns que anunciam o fim. Esse aqui, o John Lennon mesmo falou, né, que eles começaram a gravar esse disco e foi o começo do fim da banda, enquanto grupo, né, enquanto agrupação.
Verdade.
Né? Então, queria que você falasse um pouquinho. Esse é um disco, uma coletânea de coisas individuais, que muita coisa daqui foi explorada, muita coisa que foi gravada aqui de demo não saiu desse disco, saíram em álbuns solos dos Beatles na sequência. George Harrison já mostrando, tipo, ó, que vocês perderam esse tempo todo, seus palhaços, né? Até o Ringão da Massa tava gravando, tava compondo, né? Então, como é que você analisa esse disco? Você que está participando pela primeira vez aqui desse nosso projeto aqui. E até o Daniel falou, esse disco merece um especialista maior que a gente. Então tá aí, Júnior, fala aí desse disco aí.
É, quanto ao mais especialista maior do que vocês, eu não me comprometa.
Já tá comprometido.
Mas enfim, assim, porque a gente... Porque o Beatles realmente é uma banda que eu, assim, desde que eu comecei a escutar, foi uma das que eu mais tive curiosidade de procurar saber das coisas, né? Mas assim, não chego a ser um biógrafo, que nem a galera acha que eu sou.
Olha!
Mas enfim, porque... Meu foco mais é nas músicas, gravações, os discos, essas coisas, as histórias mesmo, a fundo mesmo. Eu leio assim uma coisa ou outra, mas não é um assunto que eu tô tão aprofundado assim, não. Mas acaba que a pessoa aprende, né? Quando vai pesquisando sobre as músicas, você vai sabendo todas as histórias, né? Por trás daquelas canções.
Lógico.
Então, o lance do álbum branco, eu acho, é que, na verdade, esse clima que pintou na banda lá, nas gravações de álbum branco, já começou um pouco antes, né? Com a morte do Brian Epstein, né? Que eles tinham ido ver a palestra do Maharishi quando receberam a notícia da morte do Brian. E aquilo ali deixou os caras meio perdidos, né? Aí veio aquele projeto malfadado do Magical Mystery Tour, que apesar das boas músicas, né?
O filme primeiro, louco.
O tropeço do cara e tal. É. Aí veio toda aquela onda do George de assistir pros caras fazer um retiro espiritual e tal, isso aqui foi todo mundo pra ainda. Aí você falou aí do que os caras compunham muito nas antigas e nesse ano de 68 eles só lançaram um disco, mas é um duplo e tem 30 faixas, né? E das 30 ainda tem um monte que ficou de fora.
Sim.
Então os caras estavam assim num auge criativo, digamos assim, né? Porque eles estavam compondo muito, e apesar daquele retiro ter sido justamente para dar uma desanuviada nessa correria toda, acabou que não deu muito certo, né? Porque os caras trabalharam muito, querendo ou não.
Sim, sim.
Compuseram muitas músicas. E as gravações realmente foi quando o bicho começou a pegar, né? Porque é aquilo que o John Lennon falou, né? Que é praticamente um disco solo com aproveitando os músicos da banda, né? O John e a banda, o Paul e a banda, o George e a banda, né? Aí
sim, ficou
essa coisa. Ficou mais individual. Apesar do nome é uma coisa que eu achei interessante, né? Que eu vi numa revista, o pessoal falando, né? Que apesar do nome do disco ser o nome da banda, na verdade ele é um projeto praticamente individual dos caras, né?
Exato. São vários projetos. São vários projetos individuais ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo, exatamente. É. E outro, englobando todo o tipo de informação que existia na época, né? Pra você ver, os caras foram pra dar uma revitalizada, pra dar uma esvaziada na cabeça e acabaram que soltaram os bichos ali, porque tem muita coisa. Tudo que rolou nos anos 60 tem ali no álbum branco, né?
Exato, exatamente. Ô Daniel, vamos lá, álbum branco, a gente tá gravando aqui, eu tô com ele em mãos aqui, ó, em vinil aqui. É edição.
Ah, massa, é. Edição bonito. Novinha, né? É master de 2009.
Essa é 2009, sabe? Eu comprei isso aqui em Bogotá. Comprei em Bogotá. Caramba. Olha que loucura.
Vem ali.
É pertinho, né? Então tá aqui. Vamos lá então, Daniel. Fala um pouquinho então da tua relação com o álbum branco. E já pode emendar já, Daniel, falar um pouquinho da capa, que as capas dos Beatles até então eram um monte de gente, Sgt. Pepper tinha 200 mil pessoas, o Magical Mystery Tour, que é a psicodelia pura, de repente foi pro minimalismo absurdo de um disco totalmente capa branca, cuja edição número 00000001, né, que os discos eram numerados, pertenceu ao Ringo Starr, que acabou vendendo depois. Qual a tua relação aí, Daniel, com o grande álbum branco dos Beatles?
Cara, como o Júnior estava falando, né? Inclusive o próprio John Lennon falou, né, uma frase que ficou célebre, que ele diz: os Beatles acabaram depois que o Brian Epstein morre, né? Então quando eles chegam, cara, nesse disco aí, cada um vai para uma direção. Não é um disco muito homogêneo, não é um disco assim tão regular, é um disco que tem suas oscilações. Mas já foi, em alguns momentos, o meu disco preferido dos Beatles. Hoje, não mais, mas em alguns momentos da minha vida, era o meu disco preferido dos Beatles. Esse Olha. Disco também tem esse lance da capa branca, né, que faz um contraponto ao colorido da fase psicodélica. Eles já fazem uma capa aí sem cor para fazer esse contraponto. E como também o Júnior falou, é uma questão assim, muito de ideias individuais trabalhadas com a banda. Nesse disco, apesar deles terem ido lá para a Índia, tal, ter trabalhado, ter feito as músicas, e muitas ideias serem coletivas, na hora de serem aplicadas, muitas vezes era uma vontade individual acompanhada pelos outros. Eu acho que é isso que faz com que o disco ele não seja tão homogêneo. Por exemplo, você pega um disco dos Beatles, qualquer um deles, até o primeiro mesmo, ele tem uma linha, né, sendo seguida, e nesse não, você vê oscilações, que isso pode ser, isso não necessariamente seja um defeito, isso é um retrato de um momento, né?
Exato.
Eu gosto muito desse disco, que é um clássico, acho que é um dos discos históricos, né? Muitas vezes, o que é engraçado é o seguinte, um disco da importância do álbum branco, o primeiro, o único disco duplo dos Beatles, muitas vezes ele não é tão lembrado, né? Muito se fala do Revolver, muito se fala do Sgt. Peppers, muito se fala até do primeiro que eu citei agora, né? E às vezes não se lembra tanto do White Album, né?
Uhum. Mas muito disso aí tem, Júnior, não sei se você pensa, concorda com o que eu vou falar agora, e Daniel também, porque é um disco que praticamente não teve single, né? Não lembro de um single que explodiu aqui desse...
Exatamente, não teve... É que era o costume dos caras, né? Eles faziam, o álbum era uma coisa, o single era outro tipo de produto, né? No caso, se você fosse considerar o single desse... O single do álbum branco seria o
Red Jude
Revolution.
Ah,
tá. Inclusive, eles foram gravados durante a sessão do álbum branco, né?
Exatamente. É. Eu ia falar Let It Be aqui, ó. Eu tava ouvindo Let It Be ontem.
Ia falar Let It Be. Ô, Júnior.
Let It Be foi 4 meses depois.
Depois,
Ô, Júnior, a gente tava conversando antes do programa sobre a diferença da edição nacional. Fala um pouco sobre a edição nacional do álbum branco.
Ah, sim. É, aqui os discos dos Beatles demoravam muito para serem lançados, né? Aliás, qualquer coisa que vinha de fora demorava demais para chegar aqui, né? Porque tinha todo o processo de trazer matriz, masterizar, não sei o quê, fazer prensar o disco e tal, e vender. Aí dava, tipo, 3-4 meses de diferença. O álbum branco veio sair aqui, se eu não me engano, segundo a revista Som 3, aqueles posters, parece que naquele poster da Som 3, que tem uma coleção de posters, né, da Som 3.
Sim,
aí um deles é do álbum branco. Aí, se não me falha a memória, lá tem a data de lançamento inglesa, americana e brasileira. E a brasileira, se não me engano, foi em março de 69 que ele saiu.
Pô, demorou pra caramba.
E aqui ele saiu bem fiel às versões estrangeiras, principalmente a inglesa, né, no caso, né?
Seu com cousin cards, com as fotos e tudo também?
Saiu o poster com as 4 fotos e tudo, e saiu as 2 versões, estéreo e mono, né? Só que a mono daqui é uma junção dos 2 canais da estéreo, não é a mixagem mono dedicada que eles faziam lá na Inglaterra. Inclusive, o álbum branco foi o último disco que eles se juntaram para fazer a mixagem mono, que a estéreo ficava à mão do George Martin ou do Geoff Emerick, né?
Isso.
E aqui no Brasil isso aí se perdeu a partir do Revolver. Do Revolver até o final, nenhum disco mono dos Beatles Nacional é mono de verdade.
Tem aqui essa também.
Juntaram o mono, inclusive as mixagens mono inglesas, né? As dedicadas, tem muita diferença nas gravações, depois indo um canalzinho aqui, uma palma ali que não tem, não sei o que, no estéreo. E aqui no Brasil ele saiu nas 2 versões, né? Estéreo mono, capa laminada, com a borda do disco saindo pra cima, igualzinho era o...
Legal.
O envelope.
Mas você disse, Júnior, que houve até erro de grafia no selo, né?
Não, agora aí é que tá, porque aqui no Brasil era aquela coisa, né, bicho? Eu não sei quem era o irresponsável da Odeon que fazia tanta bagunça na discografia dos Beatles, porque é impressionante, bicho. A primeira pressagem mono saiu com erro no selo. A música Rock Raccoon veio escrito errado. A música do Ringo veio creditada a Lennon McCartney. O disco 2 veio com falha na rotação e uma falha absurda, bicho. Que o lado 4 é completamente fora de ritmo. Parece que a fita, parece que a correia do toca-fita que usaram para fazer a marcha, se é que fizeram uma marcha de fita, né?
Correu.
Tava frouxa. Tava frouxa, a música fica acelerando e retrocedendo a rotação no meio da música. É uma coisa triste, bicho.
O Júlio aí, do céu, você tá dizendo...
Saiu tudo certinho, aí arrumaram tudo, mas aí a bagaceira já tava feita, né?
Você tá dizendo pra mim que a primeira música que o Ringo compôs, os caras descreditaram ele?
Cara. Aqui no Brasil, os caras botaram o Lennon McCartney, já pensou, bicho?
Isso parece, sabe o quê? O Daniel gosta de futebol, tinha um jogador aqui, eu sei se o Júnior... Júnior, você gosta de futebol? Acompanha ou mais ou menos? Ou não?
Eu acompanho pouco, Não chego nem a 5% do que o Daniel acompanha. Não.
Tem uma história seguinte, tinha um jogador de futebol no Palmeiras, que o Daniel vai lembrar, chamado Amaral. Né?
O Amaral eu sei.
Que lembra? Então, o Amaral, ele não fazia gol. A função... É, exato. A função dele não era fazer gol, era desarmar. Aí um dia ele fez um gol. Ele jogava no Palmeiras e fez o gol. E o narrador, que era o Silvio Luiz, ele narrou... Sim. Dando nome pra outro jogador no final. Foi do fulano, deu outro nome. Aí o Amaral foi dar uma entrevista depois e falou: pô, cara, o único gol que eu faço na minha vida você narra errado, pô. Parece o Ringo Starr aqui, coitado, cara, bicho.
Igualzinho,
é. Antes de passar pro Faixa Faixa, que são várias músicas, vamos não quiser ficar estendendo muito aqui o programa, a gente fala e escuta, então vamos dar uma agilizada. A pergunta que não quer calar, primeiro pro Daniel. Tem gente que vem e fala, o álbum branco dos Beatles devia ser simples. Se fosse um álbum simples, que tal? A opinião de vocês, eu já antecipando que esse álbum tá muito bom. Eu tiraria duas musiquinhas lá que vocês vão entender já na coisa que for falar, mas quem sou eu para tirar uma música de um álbum dos Beatles, né? Mas são duas, você já deve imaginar quais são, né? Aquelas músicas mais curtinhas lá. Daniel... Uhum. O álbum branco dos Beatles daria um grande álbum simples ou tá bom do jeito que tá?
Olha, falar isso é fácil hoje, né? Porque você conhece as músicas, né? Então você pode selecionar em 12 aquelas que têm um estilo mais parecido. Você poderia com isso dar uma regularidade maior ao disco, né? Eu, como consumidor de Beatles, que sou colecionador de Beatles, eu preferia até que ele fosse triplo.
Né? All things
must agora, agora, se a gente for partir do princípio de um disco mais regular, de um disco mais homogêneo, um disco simples seria de fato realmente mais homogêneo.
Entendi. E você, Júnior? Bom, Júnior Beatle, acredito que não mexeria também no número de músicas, não, né, Júnior?
Rapaz, eu acho que não, eu não mexeria não, porque foi a ideia dos caras, né? Eu até hoje fico meio assim quando eu me lembro da declaração do George Martin, né? Que ele achava que podia ter feito um disco muito melhor se fosse simples, né? Aí eu ficava pensando assim, digo, pô, bicho, ia deixar muita música de fora, né? Ia ficar um disco. Eu acho que ia correr o perigo de ficar um disco muito bom e o outro disco ficar muito ruim. Aí eu acho que ia ficar complicado pros Beatles, né? Por isso que é melhor deixar de editar. Por isso que eu acho melhor deixar de editar.
Tem um amigo meu que não gosta daquela Revolution 9, aquela que tá no álbum 2, do segundo disco. E ele tem uma teoria assim, que se os Beatles tivessem gravado o álbum branco, primeiro disco. Um disco, um vinil, pronto, né, um álbum, e fossem gravar o equivalente ao segundo álbum, ele disse assim, com certeza não teria entrado no Revolution 9, só entrou nesse disco porque é um disco muito longo e tinha muito espaço. Se tivesse...
O próprio McCartney não queria, né, que ele entrasse, né?
Não queria, mas acabou, ele não ia, não. Mas acabou entrando ali.
Eu confesso a você que eu conheço poucas pessoas que gostam de Revolucionário, mas eu acho que isso é tema do próximo episódio.
Mais um, né? Vai dar problema depois. Vamos começar então no Faixa a Faixa, então, com a música que abre. Lembrando que o Ringão brigou, o Ringão tava magoado com os caras, saiu fora da banda, e a banda mesmo assim tacou o foda-se e gravou sem ele mesmo, com o Paul McCartney na bateria, as duas primeiras músicas do disco. Primeira faixa, Back in the USSR, que é inspirada, duplamente, tem a cerveja duplo malte, que é duplamente inspirada, né? Tem a...
Verdade.
É inspirada no do Chuck Berry, né? A Back in the USA e na California Girls do Beach Boys, influenciada até mesmo pelo Mike Love do Beach Boys, que encontrou os Beatles lá na Índia. Particularmente, gente, eu vou falar a minha breve opinião, acho uma grande abertura de disco, aquele som de avião que é um som que eles gravaram do aeroporto de Londres, inclusive. Faz parte de um. Até anotei aqui o nome aqui na BBC. Eles têm os disquinhos, né? Chama-se volume 17, chama do Jet and Piston Engine Airplane. Que a BBC tinha novela, fazia filme, aquela coisa toda, tinha um banco. Não é que nem hoje tem YouTube, né, gente, né, Junior Bito e Daniel? Você vai no YouTube, pega e rouba lá. Ah, não, tinha que ter um disco lá. Então eles pegaram essa mixagem aí.
O disco é uma fita pré-gravada lá, que era aquelas de bolo, né, e tudo.
Isso.
Tem um arquivo com essas sonoridades, né, alguma coisa de sonoplastia, né? Ou até mesmo legal, como eles aproveitaram depois em Revolucionário, que vocês vão falar depois, né?
Sim. Você também, Júlio. Você começou o disco até o final. Mês que vem você tá aí. Gosto muito dessa música aqui. Essas influências são demais. Abre muito bem o álbum, na minha opinião. O Paul McCartney, ele é um bom músico, assim. Acho que na Deep Root ele toca bem, já vamos falar aqui. Mas nessa eu achei meio limitado ele na batera, cara. Assim, ok, que era o Ringão que saiu, mas o Ringão é o baterista perfeito pros caras. Perfeito, backing vocals lá, Beach Boys. Eles mostrando que sabiam do riscado, interessa o estilo. Começar com o Daniel, daí vamos pro convidado. E aí, Daniel, a música que abre o disco, musicaça ou musiquinha?
Musicaça, uma abertura, uma das melhores aberturas aí da história do rock, um sonsaço, como você falou, é muito inspirada no California Girls, né, do Beach Boys. Ela é muito Beach Boys, essa música, e também muito Chuck Berry, né? O engraçado, cara, que a gente pode... Essa música daria um podcast, né, porque ele tem umas frases, tipo George on My Mind, né, no meio da música, né, que ele faz a citação à música lá do
Steve Wonder?
Steve Wonder não, cara. Do
Ray Charles. Ray Charles, errei o cego, desculpa.
E esse fato aí, cara, causou uma série de fake news, né? Foi que surgiu o boato na época que os Beatles tinham se apresentado na União Soviética, né? E os trotskistas lá desmentiram, disseram o seguinte, que os Beatles eram um arroto da cultura ocidental, né? Até porque Beatles era proibido de tocar nos países comunistas, né?
Exato,
então, surgiu toda essa algumas pessoas quiseram, se incomodaram, dizendo que eles estavam fazendo a apologia à doutrina comunista. Outros se sentiram ofendidos porque acharam que eles estavam ridicularizando o comunismo. E a música, na realidade, é uma sátira, né? Música é uma sátira, ela já começa sonoramente sendo uma sátira à própria California Girls, né? Ele faz uma paródia, usa uns elementos da música California Girls. Eu acho essa música muito legal, cara. E outra coisa, eles pegam aquela linha do Chuck Berry, né? Aquela linha dos três acordes e jogam muito acima do que se refere às questões de harmonia. Eu acho muito. Que... É um dos melhores inícios de álbum, cara, dos anos 60.
E o Paul McCartney tocando baixo de seis cordas aqui, que é tentando uma inovação. Junior Beatle, e aí? Abrimos bem o disco aí, voando alto com o avião aí ou não?
Com certeza, é de praxe, né? Os caras costumavam sempre abrir os álbuns com a música de peso, né? Você não vê nenhum disco assim com uma abertura meia boca, né? É sempre uma pancada. Eu acho legal, eu gosto. E outra, é aquela coisa da... Já eles... É, tipo, como se estivesse anunciando que aquela fase da psicodelia já era, né? O negócio agora entrou aquela onda de todo mundo querer revitalizar o rock and roll raiz, né? Chuck Berry, chamado o Beach Boys no início de carreira, né? Com aquela surf music lá e tudo. E deixar aqueles exageros, aquelas sinfonias de 2 minutos... um pouquinho de lado, né, que acho que aquela onda já tinha passado, e essa música deu uma representatividade muito legal para esse questionamento dele, né?
Been away so long, I hardly knew the USSR. Well, the delivery girls really knocked me out. They leave the West behind. And my small girls make me sing and shout. And Georgia's always on.
Começamos com a visita agora, Dear Prudence, que eu descobri depois, não sei se é fake news isso ou não, mas que a história da personagem que estava no retiro na Índia, que era a...
Irmã da Mia Farrow, né?
Irmã da Mia Farrow, né? Da Prudence Farrow. Cara, depois parece que a história que ela estava sendo assediada pelo guruzão lá... Parece que é meio fake news essa história, assim, que ela, né, ela na verdade não queria sair lá, queria se estar num retiro espiritual lá, pra encontrar Deus mesmo, sair do quarto pra nada. Outra música do Paul aqui na batera, e aí, Juno Bito, o que temos dessa música aí?
Ah, eu acho ela uma das mais bonitas do disco, eu adoro esse dedilhado, que foi o Mike Love, né, que passou, que ensinou pro John Lennon, né,
acho ou foi
o
Donovan.
Acho que foi o Donovan.
Assim. O Mike Love foi do. Ele cantou a história do Back do USSR. É.
Isso. Ah, eu acho. É, e a linha de baixo do Paul é fantástica. O Paul conseguiu acertar ali a trancos e barrancos, né? Porque aquele solo no final, se você escutar ele isolado, você vê que parece que ele jogou na loteria ali, né? O que deu ali, porque se fosse o Ringo, eu acho que ele fazia uma coisa um pouco mais trabalhadazinha, naqueles solos tipo a Dandelion, que você praticamente decora aquilo ali, né? Aquelas viradinhas da bateria dele.
Exato.
Mas eu acho legal demais, eu acho muito bonita a música. E outra, o contexto dela também, né? Aquela história toda, apesar de quem vai saber agora, né? Como é que, se aquilo ali foi fake news ou não.
É
cada livro conta uma história assim. Eu sei que a base é sempre a mesma, né?
Exato.
Isso. Por enquanto, ainda tô nessa. Ainda tô achando que realmente foi uma homenagem bonita pro John Lennon. Fez pra menina que ele achava que tava lá, ainda meio perdida, né? Querendo se achar.
Aí exato. Eu achei
que foi legal da parte dele.
Legal. E só pra dizer que aqui é a segunda música que tá sem o Ringo ainda, né? No Ringo Starr. E que eles gravaram essa música em 3 dias num outro estúdio, no Trident Studio, né? Com uma instalação independente. É. Na época, ao contrário do que tava, né, tinha na EMI, né? O Trident tinha ali 8 faixas disponíveis, né? Aí depois os Beatles descobriram que a EMI tinha também.
Depois descobriram. No especial do Sgt. Pepper, eu acho que é o Ringo que fala que a EMI, que a Abbey Road, quando pegou a mesa de 8 canais, né, eles pegaram para usar, mas quando eles foram usar, eles descobriram que eles... Que a EMA tinha esquecido de comprar os cabos para ligar.
Tem essa também. Só isso, né? Que isso. Vamos lá, então, Daniel. Dear Prudence, então, Daniel. Acho que você deve gostar dessa música aí.
Cara, isso aí é outro clássico. Uma das mais belas canções dos Beatles, né? Essa história aí da Mia Farrow, né? Que ela ficou, sei lá, se identificou muito com essa questão da meditação transcendental, e ela queria alcançar resultados mais rápido do que os outros, e se dedicava, não queria sair nem sequer da barraca lá que eles estavam, né? Tem um lance do Donovan aí ensinando esse dedilhado aí para os caras. Cara, essa música. E outra coisa, eu acho essa música um retrato de um momento, né? Essa música, ela consegue, se você fosse dizer, faz aquele período que os caras estavam na Índia, uma música, essa música, ela retrata, pelo menos pra mim.
Ela visualiza momento, bem, né? Ela, apesar de ser só o som, né? Ela visualiza bem a história.
É, exatamente.
Eu acho essa música muito belíssima, é belíssima mesmo.
Então, vamos lá, vamos ouvir. Glass Onion. Quando é criança, eu sempre achei bizarro esse nome, que eu via Glass Onion, Glass Onion. Aí descobri que é o apelido daquele óculão redondo, que parece uma cebola cortada do John Lennon. Vou começar com a visita de novo, depois você começa, Daniel. Vamos lá, Glass Onion, então, Juno Beetle. Que musicaça, na minha opinião. Fala aí.
É verdade. Outro pedaço de coisa que o John Lennon colocou ali, que deu muito certo, né? Que ela meio que ficou... Ela meio que parece meio inacabada, mas... Quando saiu do disco, ela saiu inteirinha, né? Começo, meio e fim. Uhum. E gosto também da história dele de estar zombando com a galera que fica procurando pelo em ovo nas músicas do disco, né? Aí já pegou a ideia de Amy the Walls e vamos ver aqui o que é que vai dar aqui.
Exato.
Essa historinha. Vou dizer que o Horus não fui eu, não. Vou dizer que o Horus roubou.
Exatamente. E o Glass Onion é justamente aquele negócio, é do meu ponto de vista, cara. Não tente enxergar além do meu ponto de vista, né? Meus óculos, my Glass Onion, né? E tá cheio de referência, né? Hein, Daniel? Tá cheio de referência aqui, porque ele faz referência aí a End Wars, né? Que já foi mencionado aqui, Strawberry Fields, Lady Madonna, Full on the Hill, Fix and a Hole. E a gente vai traçando uma linha, né? Porque daí a End Wars, né? Aí. E a Edwards faz as músicas vão todas se entrelaçando, na verdade, se for parar pra pensar. Então acho um trabalho genial do John Lennon com a questão das letras, assim, sabe? Por exemplo, assim, essa música, a End Warriors faz uma referência com Lucy in the Sky. Entendeu? Então as músicas vão sendo costuradas, assim. Eu acho espetacular e o final é legal. Daniel Queiroz, terceira música, pra mim, por enquanto. Tá indo bem o disco, não caiu o nível, hein?
É a primeira música com o Ringo, né, na bateria, né, do disco, né?
Demorou, exato.
Cara, mais um clássico, musicão, né? Como você falou, ela tem umas coisas aí que leva pra I Am Warriors, Lady Madonna, The Fool on the Hill, né? Ela agora você vê, né, como é a questão que a gente fala de que o disco ele não é tão homogêneo. A gente pegou três músicas aí excelentes, de um nível Beatle, né? E a gente já em três músicas a gente já percebe a linhas diferentes de composição, né? Essa música aí, cara, ela se a gente fosse usar um termo da época, é uma música assim bem iê, né? E que apresenta a sofisticação pós-psicodelia, né? I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go.
Obladi Oblada, é a primeira vez que os Beatles gravam ska. Isso é um ska, praticamente. Antes daquelas bandas Madness e tal, né? Aquela coisa toda. Essa música, muita gente adora falar que é a música mais fraca dos Beatles e tudo mais. Eu não acho nem a mais fraca do disco, né? Por começo de conversa. Eu gosto dela. E eu lembro que saiu um estudo, tá até no site da Rolling Stone, tô com ela aberta aqui, que Obladi Obladá é a música pop mais próxima da perfeição, de acordo com uma organização alemã chamada Max Planck. O que eles fizeram? Eles analisaram uma porrada de músicas, 700 músicas gravadas entre 58 e 61, né? E analisaram mais de 80 mil variações de acorde e chegaram à conclusão, tem toda a explicação lá, que é muito longa, que essa música aqui é a mais perfeita das sequências, de acordo com gente que ouviu aleatoriamente, aqueles testes lá, né? Eu acho sensacional, o John Lennon fez aquela introdução de piano louco, não sei se estava chapado ou o que lá, alguma coisa do gênero, e ele tocando piano ali, eu acho fantástico, e tem gente que fala mal dessa música, eu não entendo o motivo. Daniel, começa com você dessa vez aí, por que que fala mal dessa música que é tão divertida?
É, cara, olha, eu particularmente eu não sou tão chegado nessa música, não.
Aí,
é
uma
música curiosa, né? Uma música que traz todos os elementos pop, né? O refrão que se repete muito, né? E o Obladi Obladá, que é as palavras que o nigeriano Jim Scott falava, né? Obladi Obladá, né? Life goes on, a vida continua, né? E o Paul McCartney utilizou essa frase, né? Um caso interessante é assim, quem toca congas, né, a percussão do disco é o Jim Scott, né, que pra quem não conhece o Jim Scott, aquelas pessoas que assistem aquele show do Hyde Park, dos Rolling Stones, é um cara que aparece todo vestido de roupa de africano, roupa não, de graveto, sei lá,
isso, é,
né,
isso.
Trajes africanos, tocando percussão em Sympathy for the Devil, pronto, aquele é o Jim Scott, é ele que toca... Na gravação de Obladi Obladá.
Olha isso.
Eu sinceramente não acho essa música a mais fraca do disco. Uhum. Mas, cara, é uma música assim que eu acho que ela está abaixo do disco, né?
Entendi. O saxofone aqui tem uma galera. Tem o tal James Gray, Rex Morris, Cyril Reuben, sei lá. Tem um monte de gente tocando saxofone. Isso aqui que é o destaque aqui da música. Tem um que se destaca mais aqui. Vamos lá, Júnior.
Ô, Júnior, tem uma versão dos Fevers, né, dessa música, né?
Tem, né? É.
Tem.
E aí, fala aí dessa versão dos Beatles original aí. Júnior.
Minha vez, né?
É você. geralmente é quem pergunta que a gente fala. Fala aí, Júnior.
Ah, sim, é. Eu acho que uma curiosidade para falar dessa música é que, como a gente falou no início, né, não saiu single desse álbum, né, do álbum branco dos Beatles, não saiu nenhuma música em compacto, mas em vários países do mundo, inclusive no Brasil, Obladi Obladá saiu em compacto. E o lado B dela é justamente a uma que a gente vai falar logo depois.
Ah.
O Alma Guitarra entre o Y.
Olha aí, cara, como é que pode ser fraco que você tá na frente, tá liderando um single com essa música aí?
Forma guitarra, e
aí? Você gosta,
pois é, disso aí? Eu me lembro também de outra história que saiu nas revistas, né? Mas eu não sei até que ponto isso foi levado a sério. Diz que Obladi Obladá foi considerada a pior música pop de todos os tempos, né?
É, aí já temos também, né? Contraditória,
né? Isso daí já falou que é a melhor estruturalmente, né, de todos os tempos. Eu já vi que, pelo menos em termos de público, já foi considerada a música mais feia dos Beatles, a pior música do pop de todos os tempos. Enfim, é uma polêmica essa música. Eu particularmente gosto muito. Eu acho, pronto, o Daniel falou que Glass Onion é o Iê sofisticado. Eu acho que essa aí podia ser o Iê do disco de fato, né? Que é aquela música mais grudenta, né? Mais chamativa, assim, a primeira audição, com aquela melodia fácil, tá? O refrãozinho chiclete.
E vai embora.
Eu acho interessante, eu gosto muito. É uma das minhas preferidas do disco até hoje, eu nunca enjoei dela, não.
Eu também não consigo enjoar.
Eu vou me corrigir aqui, a versão não é dos Fevers, não, cara. A versão é das Patotinhas.
Ah, meu Deus.
Lembra do disco das Patotinhas, que é um disco a gente até falou de infantil e tal, né?
Foi aquela meninada lá nos anos 70 ainda.
Anos 70, um dos primeiros grupos infantis, antes do Balão Mágico, né? As Patotinhas foi que fez uma versão de Obladi Obladá. que se foi a Odeon, quem tava tocando era os Fivers,
né? Então o Deus tá certo.
Ah, sim, é outra curiosidade, cara. Outra curiosidade do Bladio Bladá, que apesar dela não ter saído em single, ela fez muito sucesso. E o Marmalade, né, aproveitou a onda.
Isso foi.
Isso sim. Isso
verdade, cara. Lançou um single e estourou no mundo inteiro, né?
É, ajudou a popularizar a música.
E é uma versão, cara, que é quase um cover, né?
É bem parecida.
Agora, eu não acho, cara. Eu acho muito ruim a versão do Marmalade. É,
eu não gosto também, não. Mas eu acho que ela é um cover, ela não traz muita diferença.
Né? Ela lembra muito, né? Sim, é fraca, mas não inova, né? Não inova como
cover. Aquele comecinho me é um pouco constrangedor. O comecinho da versão do Marmalade.
Chegamos então agora, ainda no lado 1 do disco 1, na Wild Honey Pie, que é uma vinhetinha, que é essa música que eu tiraria, não faz muita diferença pro álbum. É uma vinheta mesmo, o McCartney tava mexendo nas cordas da guitarra, com distorção, por isso que é Wild Honey Pie esse nome, né? Fez depois da terem gravado Mother Nature Sun. Isso entrou no disco porque a Patty Harrison, aquela que deu os cornos no George Harrison, gostou da música e entrou, mais nada. E aí, música de 20 segundinhos aí, Daniel, e aí, o que você acha dela?
Cara, é como você falou, é uma vinheta, né? Não tem muito o que dizer, assim, ela muita gente fala, assim, né, que está entre as melhores canções de vinhetas, de música de preenchimento. Cara, eu acho que a gente pode até considerar assim hoje ela como dispensável, mas tá dentro do contexto da época e tal.
Entendi.
Eu acho que ela não, se não acrescenta também, não compromete.
Não atrapalha. Tá bom. Junior Beetle, você vai defender essa música com unhas e dentes ou não?
Não vou defender, mas também não vou atacar, não. É aquela coisa, eu acho que ela é aquela hora que os programas de televisão hoje fazem, né? Vamos falar de coisa boa? Geralmente a coisa não é tão boa assim, né? Mas tá lá, né? Estão falando, estão fazendo a onda lá.
Exato.
Aí a vinhetinha lá, estamos apresentando, falando e tal. Aí depois voltamos a apresentar, aí continua o disco.
E vem. Vamos lá, vamos ouvir então rapidinho e já vamos pra próxima. Essa aqui tem até Mellotron aqui. Chris Thomas toca Mellotron, as mulheres dos Beatles cantam. E, curiosidade, é a única música dos Beatles que tem uma quinta pessoa que gravou sozinha uma frase, que é Yoko Ono. Yoko Ono é a única pessoa que acabou gravando aqui uma participação como vocalista principal. Então, gente, o que vocês acham aí? Vou começar primeiro com o Daniel, então, Daniel. Depois vamos partir para o nosso convidado. E essa música aqui?
É, essa eu acho a música mais fraca do disco. É uma das músicas assim mais fracas dos Beatles. É uma música que eu nunca consegui gostar. Eu acho assim que a parte da estrofe ela é até legal, mas o refrão fica saturando esse Bungalow Bill. O interessante é que o John Lennon, que tanto criticava o Paul McCartney de fazer música de
vovozinha,
Baladinha de merda, né? Como ele falava com o que o Paul McCartney fazia, né? Ele, nessa música ele fez o que o Paul McCartney fazia, esses refrõezinhos de música de vovó. Eu não sou muito chegado a essa música, não, mas tem sua importância histórica, né?
É, essa música aqui, ela tem um cara lá no Retiro que ele, sei lá, o cara resolveu fazer caça-bicho lá, alguma coisa, matou e se vangloriava. É por isso que fizeram essa letra, né? Dessa música, satirizando esse cara aí. O que eu gosto dessa música aí, eu acho ela realmente menos inspirada, mas ela segue um pouco o padrão da estrutura daquela música Lucy in the Sky with Diamonds, que no meio tem uma parte que conecta uma outra parte mais rápido, que volta. Então já era uma prática comum dos Beatles. É, a Yoko Ono realmente ela canta que estraga aqui, mas eu não acho a música de todo ruim. Eu acho engraçado o jeito dela, o andamento dela, eu acho muito bom. Mas concordo com o Daniel que não é um ponto tão elevado. O Daniel, eu já sabia que não gostava dessa música. Junior Beetle, e você com a Bungalow Bill? Vai pro trono ou vai pro lixo?
Também não é das minhas preferidas do disco, não. E até hoje eu não entendo qual foi a ideia do João Lennon de botar essa música assim tão pra frente no disco. Ela podia ter ficado um pouco mais lá pro final. Mas era o que ele queria falar na hora, né? Pintou a ideia. É. Eu comecei a gostar um pouco mais dela quando eu escutei aquela versão que tá no álbum branco que hoje estão chamando de acústico, né? Que é aquele Isher Demos, né? Que quando saiu agora aquela edição comemorativa, né? De 50 anos, aí os caras botaram aquela fita que o George Harris gravou na casa dele com todas as demos, né?
Uhum.
E a Bungalow Bill tá lá também. E o que mais me impressionou naquela demo é que ela é muito igual à versão que saiu no disco, né? Só não tem a Yoko cantando praticamente. Eu então, até acho melhor.
Então não é muito igual, já melhorou a música em vários % aqui. Vamos ouvir, goste ou não goste, tá no álbum branco. Se tá no álbum branco, então vamos ter que ouvir aqui. Vamos lá!
Did you kill?
Falamos de convidados, agora um grande convidado também, Eric Clapton, Juno Beetle, While My Guitar Gently Weeps, aquela música espetacular que, vamos dizer assim, George Harrison já estava ali mostrando suas asinhas, mas aqui ele deixou todo mundo de queixo caído, disparada a melhor composição do álbum inteiro para mim. Adoro o jeito como o Clapton veio meio que convidado, entrou, tocou, foi embora, né? Não interagiu muito com a turma lá, mas assim, a música de uma sensibilidade espetacular, o piano que acompanha, a melodia, não só a participação do Clapton, né? E é linda essa música aqui, Junior, manda ver dessa música aí, manda aí.
Ela é, como você acha ela a melhor música do disco, e muita gente também acha, né? E para muita gente também ela é uma das melhores de todo o repertório dos Beatles, e eu não tiro a razão de ninguém, não, porque realmente é um clássico, né? Uhum. É uma música, assim, que você ouve hoje, você vai ouvir daqui 50 anos, que nem a gente tá escutando hoje, e ela causa um impacto considerável, né?
Exato.
A gravação também ficou muito legal, a estrutura dela, né? A participação do Eric Clapton realmente fantástica. Eu acho que ela deixou um pouquinho como uma carta enciumada, viu? Tanto é que ele reclamava, né? Que o pessoal fazia as músicas dele meio que de má vontade, e que chamou o Eric Clapton pra ver se o pessoal fazia o trabalho direito, né?
É, ué, tipo, pode ser. Eu acho que sim.
Um trabalho bom.
Ah, foi ótimo, eu acho sensacional. Daniel Queiroz melhorou depois do Bungalow Bill aqui ou não?
É, não tinha como não melhorar, né? Cara, essa aí pra mim é a música, minha música preferida do álbum. Essa música aí, aê, música da porra, meu irmão. O Eric Clapton, que é meu guitarrista preferido, né, de todos os tempos. Cara, Essa música é foda, meu irmão. Essa música é... Que som, cara. Que composição.
Ô, Daniel, você já escutou a mixagem mono original dessa música?
Escutei, cara.
Percebeu que o efeito da guitarra do Eric Clapton tá bem diferente na mono?
Tá diferente, é. Agora, eu fiquei pensando o seguinte... Se aquele efeito ali tá diferente, seria por uma diferença do efeito mesmo ou por uma captação do reverb do ambiente, é, Júnior?
Não, aquele ali, quando... eu acho que ali, não, aquele ali já foi pós-produção, pô. Aquilo ali eles já colocaram, né, o efeito na guitarra depois dela gravada.
É, cara, porque...
porque na versão estéreo não tem aquele efeito, né?
Não tem.
Ela tá mais a gravação pura da guitarra no ampli, né? E tá lá natural. E na mixagem mono eles colocaram aquele efeito mais ou menos como que tinha no vocal de Lucinda the Sky with Diamonds, né? Que o vocal do John Lennon usou um efeito parecido com aquele ali, né?
Lembra.
Só que na versão estéreo os caras tiraram.
Aí, ó.
Agora você vê essa música Wiley, My Guitar Gently Weeps, ela é tão top, cara, que essa sequência harmônica em cima de Lá menor, né? Um monte de gente usou e usa até hoje uma série de músicas aí. É dos mais diversos estilos, a galera usa essa sequência.
A progressão, né?
Essa progressão. Você pega...
Starway
to Heaven.
Revelação
de Wagner. Starway to Heaven. Rola essa progressão de Lá menor. Quer dizer... Um monte de gente, cara, usou essa progressão aí, logicamente com as suas diferenças, né? Com diferença de ritmo, de tempo, de tudo, mas usou essa mesma progressão.
Cara. A ideia, né?
É a ideia. Roberto Carlos, Fagner, só pra gente falar aqui de Brasil, né? De aí, gente, ó, que pegou e usou. Essa música aí é pra mim a minha preferida do disco. Pra mim é uma das preferidas dos Beatles, mas sem dúvida é a preferida do disco. Aquela música que tipo assim, se o cara não conhecesse Beatles, que é Beatles pra mim? Mostra essa. Uma música aí pra mim, eu mostraria essa.
Perfeito. E o Daniel citou Roberto Carlos. Vamos ouvir então a música aqui.
É, ué. Pra variar, o Daniel citou Roberto Carlos.
Eu comecei a reparar isso aqui também, é normal. Então, reparei.
Surely be learning.
Última música lá do ar, Happiness is a Warm Gun, que o John Lennon ficou, né, é o lema daquele Associação Americana de Tiro, de Rifle lá, né? Felicidade é uma arma quente, ou seja, acabou de ser disparado. Aqui uma grande música, separada em várias partes. Eu acho, assim, a obra-prima do John Lennon desse disco é essa música aqui. E o problema é que ela tá depois de Why My Guitar Gently Weeps Tone, e é muito, muito iluminada a música do Harrison. E essa ofusca um pouco aqui o negócio. Mas é uma música dividida em três partes, uma mini opereta, como o The Who fez a Quick One. Eu particularmente gosto muito, o John Lennon tá cantando muito bem, e tem umas partes meio sombrias, meio blues, meio, né, um andamento muda, e tem gente que até vê referência com drogas, de colocar heroína na veia, aquela coisa toda. Enfim, começar de novo com o nosso convidado, essa aqui para mim é a música do Lennon no disco, Junior Bita.
Concordo com você, para mim também, essa aí foi o ponto alto do John Lennon no disco, e é uma das minhas preferidas dessa fase, né, dele pós psicodelia. Eu acho essa música fantástica, bicho. Eu acho uma das coisas que o John Lennon fez que mais deu certo, e outra, deu a deixa para muita coisa que veio depois, né? O pessoal explorou bem essa história de estar mexendo com o andamento no meio da música. Aí você vê o próprio Paul McCartney pegou essa ideia aí,
the run. E
foi a carreira dele praticamente, né? Que ele, depois ele veio fazer You Never Give Me Your Money no Abbey Road, foi fazer o Band on the Run, foi fazer a música do Run mesmo, aquela Uncle Robert, que tem muita estrutura, né? De estar várias músicas assim separadas, juntando tudo. E essa daí, pra mim, foi o começo dessa onda, e até hoje não foi superada, não. Pra mim é uma das melhores do disco. Volta e meia, pra mim, ela é a minha preferida do disco. Hoje ainda é. Hoje é.
Ah, é? É pau a pau?
Não sei.
Pau a pau. Daniel, e aí? Essa aí que vem depois da obra-prima, pra mim, do disco, né? Mas tá ali perto, tá ali.
Eu concordo com vocês também. Eu acho o ponto alto do John Lennon no disco, né? A felicidade é uma arma quente que o Belchior gostava de pegar a frase dos outros,
Blackbird,
e usar nas músicas.
Faça um, né, preto, o Blackbird.
E no final o pessoal atribuía a ele, né? Aí ele pegou aí a felicidade é uma arma quente, né? Inclusive o John Lennon faz essa relação da arma com sexo, tal coisa que muita gente fez depois, o próprio Kiss aí, Love Gun, né?
Uhum,
essa música, cara, é como o Júnior falou aí, ela tipo assim, ela entregou um filão que muita gente explorou depois, no termo de construção de música. O próprio Paul McCartney mesmo usou isso em composições posteriores, né? Sonsaço.
She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I need a fix, 'cause I'm going down to the bits that I left uptown. Cause I'm gone down. Mother Superior jumped the gun. 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 Mother Superior jumped the gun.
Happiness is a warm gun.
ouviremos então o lado B do disco, do primeiro disco do álbum branco, então, Martha, My Dear, que é aquela música, é o momento Paul McCartney, música pra vovozinha, mas uma música de vovozinha que funciona, pianinho bacana, estilo que funciona, esse é o estilo que funciona só com ele, dos Beatles, eu acho que funciona muito bem com ele esse estilo, mais comedido, e é uma música inspirada no cachorro dele lá, que viveu até 81, um ano depois que o John Lennon morreu, o cachorro ainda estava vivo, a Martha, né? Inclusive, a curiosidade, gente, vocês têm aquele disco Paul's Live, que ele tá atravessando a Abbey Road com um cachorrão? Vocês têm?
Eu tenho, cara, e eu lembro até hoje de uma reportagem que passou no jornal do SBT com o Eliakim Araújo e a Leila Cordeiro.
Olha.
Que apareceu a fábrica prensando o disco lá e ela comentando sobre a capa, né? Que ela falando. Eu lembro até hoje que ela falou. Ela disse meio assim: ele inspirou a capa num grande clássico dos Beatles, Abbey Road. Só que tem um detalhe: agora ele tá de botas e os outros três Beatles foram substituídos por um cachorro.
Ah, senhor. Esse cachorro, na verdade, é filhote da Martha, que foi ninhada. Ninhada do bicho lá. Grande música, vou começar essa vez agora com o Daniel, agora, vai com o Daniel, você agora, que não, tô invertendo, tô misturando tudo, Daniel, grande música, sim, vamos tentar revezar aqui, que eu, na verdade é que tá fácil, porque são duas pessoas, normalmente, Juno Bito, são quatro, cinco que eu tenho comandado, aí eu me perco, nossa. aqui tá fácil. Ô, Daniel, e aí, essa música de vovozinha ou música de Milfi, ou o que é? Como é que entra aí?
Música de vovozinha, né, como o John Lennon falava, eu gosto muito dessa música, né, é a música do Paul McCartney, né, creditada à dupla Lennon e McCartney, né, inclusive, dizem que o George Harrison gostava muito dessa música, assim, ele achava, ele admirava o fato do Paul McCartney falar sobre temas... assim, digamos assim, temas periféricos, né? E essa música, algumas pessoas também dizem que ela fala sobre a Jenny Escher, né, que namorou com Paul McCartney, enfim, eu não sei se é uma letra fictícia ou coloca a Jenny Escher no caso, mas enfim, eu acho uma música belíssima, né? E o arranjo também do George Martin, cara, merece também um destaque aí.
Puxa, muito bom. Sensacional, né? Muito bom. Vamos lá, vamos ver que é legal.
Naquele disco Paul's Live, né, de 93, o Paul tá com um filhote da cachorra Martha, né? Na capa, não no encarte, né?
Ele falou. Encarte, eu falei isso. Agora você deu uma de Eduardo Massas. Foi mal.
Thank you.
I'm So Tired. Começa então com a visita, então. Olha só, é uma música realmente preguiçosa, mas eu acho legal. Era a música que fica na cabeça, queira ou não. É meio mantra, né? Foi composta na Índia, né, Júnior Pito?
Ah, é, também é. É o estilo do John, né? Aquela coisa do rock básico, né? 1, 2, 3, 4, sem muito enfeite, né? Sem muita maquiagem. E que sempre dá muito certo, né? Estilo de John Lennon mesmo ali. E falar do que tá no sangue.
Exato.
Aí já comprova o contraponto, né? Dessas coisas, da ordem das músicas no disco, né? Que vem uma. Praticamente entra em choque com o anterior e até com a posterior também, né? Parece que é uma coisa montada assim de propósito, né?
Exato.
Aqui a gente sai do Martha My Dear, né? Que é tipo uma evolução de When I'm 64, de You Mother Should Know, né? Aquela coisa, né? De,
isso, mesma linha.
Mesma aquela linha. Coisa meio engravatada, né? Aí o I'm So Tired vai, afrouxa a gravata, tira o sapato e puta que pariu, eu tô muito cansado.
É, o John Lennon cansado do mundo, das pessoas cobrando dele, aquela coisa toda. E olha aí, Daniel, ele é o cara que já fez I Only Sleep e agora é So Tired. O cara tá com uma preguiça da porcaria aqui, né? Muito cansado, cara. Fala aí.
Cara, eu não sei se é a impressão minha, mas parece que o Ozzy tem uma música também com esse tema, né?
Tem. Que é horrível. É, não, não, nem escuta. Não vale a pena. Não, I'm So Tired. É So Tired, não há I, é So Tired apenas, é.
Nessa linha aí de estou tão cansado, né? Essa música, ele dizem que ele fez por causa de uma noite de insônia. Tá? Ele sentia falta também da Yoko Ono e tal. Cara, eu gosto muito dessa música aí, também.
Na época da gravação desse disco, ele ainda estava naquele processo, né, de separação, né?
Isso. E ele recebia umas cartas da Yoko e tal, né? Então ele ficou... disse que isso influenciou na música, né? Eu não sei, né? As pessoas também falam que nessa música ele diz que o Paul está morto, né? Tem a
da teoria, né?
É a teoria que nessa música ele diz, tem um murmúrio que, ao contrário, que se fosse cantado, ele dizia que Paul está morto, né? Aquela história, né? Então, eu acho essa música também muito boa, muito boa. É um estilo bem, assim, bem John Lennon, né? Inclusive, se você pegar as músicas do John Lennon na fase solo, tem essa linha de composição também, eu acho muito legal.
Essa música encaixaria perfeitamente no Plastic Ono Band, ou
total.
Até no Imagine mesmo.
Total. Só lembrando, gente, que essa música lá foi gravada no mesmo dia da música da Bungalow Bill, mesmo dia. Eles começaram a gravar às 4 da tarde, acabaram às 8 horas da manhã do dia seguinte, por isso que eles estavam tão cansados. E a primeira vez que eles gravaram, foram 14 tomadas, ó o trabalho, né? Todas as 8 faixas foram utilizadas. Eles estavam tocando ao vivo cada um em um canal ao mesmo tempo. Então, olha o trabalhão que deu pra fazer. Lógico, depois teve overdubs, aquela coisa toda. Vamos ouvir. Eu acho uma música legal também. Não é nada preguiçosa, não.
Legal. Pra mim é uma das melhores do disco também.
Também. John Lennon acertou duas, hein? Vamos lá.
I'm so tired. I haven't slept a wink. I'm so tired. My mind is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink? No, no, no. I'm so tired. I don't know what to do. I'm so tired. My mind is set on you. I wonder, should I call you? But I you'd say, wouldn't you wonder? It's no joke. It's doing me harm. You know I can't sleep. I can't stop my brain. You know it's 3 weeks. I'm going insane. You know I'd give you everything I've got for a little peace of mind. I'm so tired. I'm feeling so upset. Cigarette and
curse to Walter Raleigh. He was such a stupid git.
You'd say, wouldn't you want, but it's no joke. It's doing me harm, you know I can't sleep. I can't stop the brain, you know, 3 weeks. I'm going insane, you know, I'd give you everything I've got for a little peace of mind. I'd give you everything I've got for a little peace of mind. I'd give you everything I've got for a little peace of mind.
The simplest circumstance, how bad is it?
Blackbird, Blackbird, Blackbird. Olha lá, Blackbird, por um acaso, gente, é uma palavra que os ingleses usam para mulher negra, né? Uma gíria na época lá, né? Coisa que as pessoas não entenderam e tudo mais. Eu acho uma música bucólica legal pra caramba e vou jogar pro Daniel, que é um tocador de viola, tocador de 6 cordas, então deve dar uma demonstração, uma explicação sobre essa linda música que o Paul McCartney fez pra Linda, inclusive.
Cara, muito bonita essa música, não é à toa que no Spotify é a música do álbum mais ouvida, né, com mais de 300 milhões de audições, né? Do álbum, ela é a mais ouvida. É um clássico, essa introdução aí no violão. É algo que muita gente, o cara pega o violão assim, quer mostrar que tem alguma habilidade no instrumento, aí toca essa introdução, muito bonita. Sabe? O próprio Belchior, que a gente falou antes, também fala Blackbird e Assom Preto, né, faz a relação dos Beatles com Elvis Presley, como o Raul Seixas já tinha feito entre Elvis e Luiz Gonzaga, né? Uhum. O Belchior faz entre Beatles e Luiz Gonzaga, Blackbird, Assom Preto, mais uma das músicas que surge ali na Índia, né? Dizem que o Paul McCartney pensou em primeiro fazer com. O primeiro título era Black Girl, e depois ele mudou para Blackbird. Eu não sei até onde isso é verdade ou se é boato. Tem a questão que muita gente também fez uma relação da música com o movimento Black Power. Outros disseram que era apenas uma canção de amor. Todas aquelas histórias que surgem em torno dos Beatles, né? É uma das músicas que o Charles Mason interpretou lá, que era uma guerra racial, não sei o quê, que ele e a família dele iriam. Aquela confusão toda, né?
Esse disco eu tá cheio de música que a família do Mason usou, né? Esse disco aqui, inclusive. A gente não tá entrando em detalhe porque não chegamos nelas, mas sim, tem muitas músicas que ele ouviu mensagens loucas.
Eu acho que foi esse disco que ele mais tirou, né? Essas viagens aí pra fazer
sim,
as.
Totalmente.
Do álbum branco ele tirou mais coisa.
O Daniel, quer completar antes de passar pro Júnior? Fala aí.
Não, pode passar aí, passar a bola pro Júnior.
Olá, João. Fala então, eu sei que é inspirado uma música do Bach, né? Bury, aquele M menor. Vamos lá, fala um pouquinho
disso. Tem uma música, né, de Bach que geralmente os professores ensinam para quem tá iniciando os estudos de violão, né? E o Paul McCartney ele tava fazendo, costumava fazer isso aí com o George, né? Ficar treinando e tal, ele pensou nessa coisa aí uma progressãozinha que ele tirou no meio. Aí ele resolveu desenvolver e deu muito certo, né? Ele tentou fazer também aquele estilo de tocar dedilhado que o Donovan passou pro John Lennon, só que ele não conseguiu pegar, ele fez o dele, né? Que é justamente esse Blackbird, que ele veio usar também em outras músicas.
Exato.
E exato. Em termos de mensagem, eu achei que ficou uma coisa muito bonita da parte do Paul, né? De tá tocando nesse assunto, né? Que, querendo ou não, 68 já era aquele período que o pessoal tava um pouco mais politizado, né?
Ah, sim. Saímos do Flower Power de 67, Paz e Amor, pra porrada de 68, né? Foi...
Exatamente, exatamente. Exato. Aí eu acho que foi eu acho que o Paul McCartney acertou aí na música. Aí,
exato.
De um jeito bonito de tratar do assunto.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Black-
blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
Saímos do passarinho, vamos pro porquinho. Pigs! Pigs, pigs, pigs. Quem, vou deixar agora o Junior Beatle começar no nosso revezamento. Mais uma música que nasceu na Índia. Vamos lá, e essa aí?
Com certeza. Eu acho que o George tinha. O George era quem chegava mais perto do John Lennon de sintetizar as coisas, né? De pontuar um negocinho bem no meio da ferida mesmo. Porque a letra dessa música eu acho espetacular, bicho. É uma crítica pesada em cima dessa galera, né, que tá em cima aí no poder, né, dando a rasteira nos outros. Uhum. E o George Harris consegue traduzir isso de um jeito muito bacana, bicho. E é aquele estilo meio barroco, né, já fazendo um contraste com todo o peso que tem a mensagem que ele tá querendo passar, né. Eu acho fantástico, cara. Eu acho fantástico. É uma parte psicodélica do disco. Eu acho que é uma das partes mais psicodélicas do disco. Eu ainda tem um vestígiozinho daquela onda do Sargento Pepe e Afins aí.
Ah, mas tem sim.
Já trazendo pra levar pra frente, né?
Exato. E assim, o que eu acho legal dessa música é o piano, o, acho que é um cravo. Não sei se é um cravo direto.
É um cravo mesmo.
É. Tem uma hora que parece que fica meio distorcido, deve ter um quarteto de cordas meio com os porquinhos grunhindo ali.
O arranjo é muito bom.
Arranjo, cara, é essa que é a palavra. O arranjo, tava fugindo a palavra. O arranjo é espetacular. George acertando tudo. Aliás, o George, eu acho que ele nunca errou nos Beatles, gente. A não ser que ele seja muito equivocado. Também a produção dele era menor também, mas é uma musicaça aqui. E o porquinho aqui, vale feijoada aqui, Daniel? Que a Pigs dos Beatles.
Cara, um sonsaço, né? Como você falou, um arranjo. Um arranjo muito inspirado, muito diferente, né? O George Harrison, cara, trazendo aí uma textura diferente com esse cravo e tal. Essa música com certeza influenciou muito o Pink Floyd, né? Anos depois. O Pink Floyd, que eu considero assim, uma das bandas mais influenciadas pelos Beatles, né? E cara, essa música, eu acho assim, é aquela história que eu falei no início, né? Essa é um tipo de música que destoa do álbum, né? Ela, você não vai encontrar nenhuma música no álbum que tenha essas características.
Tem um parzinho com ela, né? Não tem nenhuma parzinha.
O que a gente faz, o que eu falei, né? Que o disco, por isso, se torna um pouco irregular. Mas é uma obra-prima, cara. Essa música é uma obra-prima, é uma obra de arte, cara.
Vamos ouvir, então.
Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is gay.
getting worse. Always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white shirts? You will find bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around with.
Um bichinho aqui, né, Rocky Raccoon, né, que é tipo guaxinim, é esse o bicho, né, não sei agora, é mais ou menos isso aí. Mas aqui, estamos aqui novamente com até o George Martin tá tocando aqui, aquele piano honky tonk, né, aquele piano desafinado de propósito, né, fica um efeito legal. E Daniel, eu cometi uma besteira um desses programas de Beatles, que eu falei que os Beatles nunca mais tocaram gaita. Aqui tem, eu não lembrava dessa aqui. Mas não da gaita do estilo que eles tocavam antes, meio Bob Dylan, um estilo mais diferente. É uma música bem... Aliás, falando em Bob Dylan, eles tentam imitar o Bob Dylan como a gaita começa a cantar, na métrica, aquela voz assim e tal. E uma música com uma letra um pouco trágica, do cara que é traído e tudo mais, né? E nós temos aqui o George Martin presente, o George Harrison aqui presente, que aconteceu literalmente esse negócio com ele. Profética música. Com o Clapton, que tava no disco também. Grande música de novo aqui. Paul McCartney fazendo um jogo legal de vozes, de imitações aqui no meio. Tem essa pegada de saloon, velho oeste. Daniel, eu acho que o McCartney fez uma música de vovozinha para não vovozinha aqui.
Essa música aí, da mesma forma que a primeira, né, tem a questão da influência lá do Beach Boys, essa daí tem muito de Bob Dylan, tem aquela linha Bob Dylan, Johnny Cash, né? Inclusive ele faz uma paródia, ele imita um pouco ali o Bob Dylan. Sonsaço essa música, né? Essa música tem esses elementos do folk que a gente pode também relacionar um pouco com Donovan, né? Mas digamos assim, com o carimbo Beatle, né? Com o carimbo Beatle, que eleva. O carimbo Beatle, ele eleva essas composições a outro patamar, né?
Deixa mais caro.
Deixa mais caro e deixa mais bonito.
Mais bonito.
Ela, como você falou, é uma história triste, muito embora é um tema também recorrente da música pop, essa questão da traição e tal, né? Vingança, né? Bom, hein? Ele diz assim, é só um arranhão e tudo ficará melhor, né? Eu também acho essa música um sonsaço. Essa
aí,
música
ó,
continua segurando o álbum lá em cima.
Vamos pro nosso convidado, Junior Beatle. E essa aí, bonita música, legal, bacana, vai pro trono ou não vai?
Legal, eu acho legal, assim, não é tão assim das minhas preferidas não, mas eu não chego a pular, não.
Aí,
eu
ó,
acho legal, gosto. Eu acho engraçado que às vezes quando eu escuto, eu fico pensando assim, pô, será que antes dessa música alguém já tentou fazer um palavreado no começo em vez de estar cantando, né? Que nem meio, um negócio meio hip hop, assim. É. Essa é uma das primeironas que tem, né? Essa coisa, né? Eu acho que só o Jair Rodrigues que deve ter feito um pouquinho antes, que é o Deixa Eu Estar Lá, né?
Verdade, é.
Pode ser, pode ser.
E eu acho ela meio... Eu não sei porque a sonoridade dela, assim, eu acho que ela me dá a impressão de que ela foi meio que uma jam, assim, que a galera sentou e vamos fazer um som, aí saiu aquilo. Assim, não teve tanto trabalho, não.
Aí, ó.
Teve ter dado mais trabalho na letra.
Ah, sim. Isso com certeza. Vamos ouvir, então.
Apesar, Júnior, que esse lance de você falar na letra também, o Elvis, naquela fase anos 60, ele tinha esse lance, né, de chegar no meio da música e falar, inclusive depois o Barry White.
Mas não é a mesma coisa, cara. Mas não é a mesma coisa. Ali parece que...
Porque, não é verdade. É porque ali é falado com ritmo, né? E o Elvis fazia...
Não é recitado, né? Não é recitado. Ali
é falado com ritmo, né?
Já dá um, né?
Já tá na corrida, tá no pique já, né? Vamos ver que é legal.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin, he said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Proceeded to lie on the table. He said, Rocky, you met your match. And Rocky said, Doc, it's only a scratch. And I'll be better, Doc, as soon as I am able. And now Rocky Raccoon, he fell back in his room, only to find Gideon's Bible. Gideon checked out, and he left it no doubt, to help with good Rocky's revival. Oh yeah, yeah. Come on, Rocky boy, do.
Chegamos à primeira música da história dos Beatles. 50% das músicas compostas pelo Ringo Starr, Don't Pass Me By. Que triste, né, cara? Tá, é somente o Ringo Starr cantando bateria, percussão, piano. Aliás, percussão, porque quem toca bateria, curiosamente, é o Paul McCartney. É muito louco isso aqui. O Ringo Starr toca percussão, outras coisas. O Paul McCartney toca piano, baixo, bateria, e tem o Jack Ferron tocando violino. Uma música assim, vamos colocar assim, da seguinte maneira. O Ringo Starr, ele não queria, ele se sentiu motivado a gravar essa música aqui, né, a compor, mas dentre as duas do Ringão, eu prefiro a outra, que tá no Abbey Road, não sei vocês. Mas acho que é uma música legal, tem uma pegada country, que é muita cara dele, né? E começar com o Junior Beatles, então, pra falar dessa primeira, a estreia do Ringão da Massa como compositor, depois de quase 5, 6 anos de Beatles. Fala aí, bicho.
Verdade. Continuaram, né? Viu que deu certo, né? O Ringo fez Act Naturally no Help, What Goes On no Robertson, né? Aquela coisa de cowboy e tal, e seguiu a linha aí, resolveu voltar, né? A linha aí.
Isso.
Eu acho legal. Eu acho curioso a bateria, você falou aí que o Paul gravou a bateria, eu acho curioso que ela, na mixagem, ela ficou muito enterrada. E tem uma versão no Anthology 3 que você escuta bem nítido mesmo.
A bateria,
tem
sim.
Mais de uma bateria na música. Acho que são duas ou três, uma em cima da outra. Tem uma fazendo a base e outra fica fazendo bagunça.
Tem uma coisa assim, não sei o que.
Eu acho que devia ter saído assim no disco mesmo, no álbum.
Bom.
Eu acho simpática, amor. Eu acho legal, bacaninha. O Ringo contribuiu legal pro álbum, né? Aquela coisa, né? O álbum branco já quer pra ter tudo, então vamos ter uma música do Ringo aí do jeito que ele quer.
Vai cair, projeto pessoal, é tua chance de brilhar aqui. Aí, Daniel, brilhou o nosso Ringão da Massa aqui finalmente ou não?
Cara, é uma música simpática, né? Uma música simpática, uma música legal. Eu acho que ela antecede, né? Aí mais ou menos a carreira solo do Ringo, né? Ele explorou muito esse estilo de música ao longo da sua carreira solo. É interessante, assim, para ser uma música de um baterista, a bateria nem tem tanto destaque, né? O órgão é que se destaca mais, né? Isso me lembrou, Júnior, não sei se você lembra, uma vez eu estava na sua casa... E a gente tava ouvindo um disco lá do Renato e você disse, olha, essa música não tem bateria. Aí você mostrou lá pra mim, acho que é a música até do Embalo, do Renato
Sousa
Caps. E eu nunca tinha percebido...
É a versão do Hollis.
E eu nunca tinha percebido isso, né? E a mesma... aí eu faço uma relação com a seguinte, quando você vai ouvir uma música de um baterista, você imagina que a bateria... Se destaque frente, de alguma forma, né?
Vem na frente, né?
E muito pelo contrário, na mixagem a bateria tá quase lá atrás, o que me fez lembrar desse fato aí do Renato, aí, né? Mas eu acho que é uma música assim que não compromete, é uma música legalzinha, uma música ok e tal.
Só pra lembrar que o John Lennon, na verdade, ele tinha criado uma introdução, só que eles acharam tão bizarro, tão inusitado, que nem foi utilizado, assim, não foi utilizado o negócio aqui, tá? E essa música, ela fez sucesso, gente, acredite, na Escandinávia. Por algum motivo, essa música estourou na Escandinávia. Assim. Coisas da música, não dá pra saber. Vamos ouvir então, Don't Pass Me By. Fala, Daniel.
Não tenho nada a dizer, não.
Listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a ticking on the mantel shelf. See the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, or why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. You know, darling, I love only you. You never know it hurt me so. I hate to see you go. Don't pass me by. you, I was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said that you would be late about an hour or two. I said, that's alright, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. Cause you know, darling, I love only you. You never know it hurt me so.
Why Don't We Do It In The Road? John Lennon, certa vez, disse que essa é a melhor música do Paul. Não sei se do disco. E o John Lennon parece que ele ficou magoado, porque nessa época cada um ia pro estúdio, um ficava no estúdio 1, estúdio 2, cada um fazia suas coisas. E o Paul McCartney não chamou aqui, é apenas o Paul McCartney, não chamou o John Lennon, é só o Paul McCartney e o Ringo aqui tocando. Enquanto o John Lennon estava gravando o Revolution 9, ele gravou isso aqui no mesmo período, mesma época, mesmo dia. E o John Lennon ficou meio chateado, porque ele queria ter tocado essa música aqui. Ele gostava dessa música, não era piada dele, ele gostava mesmo. Que é uma música curtinha, muito legal, e um blues rock que poderia ser maior. Ok, eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho maior. Daniel, e essa Why Don't We Do It In The Road, que é uma música de sei lá, cara, um blues do Paul McCartney.
É, engraçado que, por que não fazemos isso na estrada, né? Que é o título da música, né? E dizem, não, reza a lenda
na
que...
na rua também, porque a gente não faz na rua.
Exato. Não fazemos isso na rua, né? Até que o Paul McCartney história, fez, né? Isso, depois de ver dois macacos copulando, né? No meio da rua, lá na Índia, né?
Ah,
e ele,
Índia, né?
Na Índia. Ele disse, por que não faremos isso não faremos isso na rua, né?
Em Abbey Road.
Então, nasceu dessa história aí, essa história aí, no mínimo, original, né?
Mas não dizer outra coisa, original.
Júlio, tem a versão, tem uma versão também muito legal no Anthology 3, né, dessa música, né, cara? Eu não sei se eu...
Mas lá é a demo, né?
É a demo, Exatamente.
Eu adoro. O Anthology 3, pra mim, é o melhor dos três Anthologies. Rapidinho aqui, vocês acham melhor o 3, o primeiro ou o segundo, gente?
Rapaz, eu fico na dúvida entre o 2 e o 3, né?
Eu também. Tem hora que eu gosto mais do 2, é a mesma coisa.
Mesma coisa, Então tá bom. Vamos ver então, Why Don't You Do It On The Road?
Why don't we do it in the road? Do it in the
chegamos então na música, da penúltima música do álbum branco, a do lado B, né? Que fecha com duas músicas acústicas. I Will, que é uma música que eu acho muito legal. Tem 67 takes que foram feitos para essa música aqui. Tem uma partezinha de um dos takes, o take 19, que foi retirada, fizeram uma reduçãozinha ali, colocaram lá na frente, antes de Revolution 9 e Cry Baby Cry. Quando for falar a respeito, a gente até comenta sobre esse tema. George Harrison não participou, mas para mim, disparado, uma das melhores músicas acústicas do Paul McCartney, de toda a história dele, talvez, mas do álbum branco com certeza. Daniel Queiroz, vamos lá, para quem não sabe, a gente acabou de perder essa comentário, o Haroldo não apertou o rec, agora apertou o rec, vamos ter que comentar de novo, vamos ver se a memória tá boa aí, Daniel, fala aí.
Cara, a Will é uma música muito bonita mesmo, é daquelas músicas assim, que se a gente fosse fazer uma seleção das músicas dos Beatles, que são obras de arte, mas que não são tão comentadas, a Will é uma delas, né? Ela tem um estilo de composição que o Paul McCartney depois explorou muito, principalmente no seu primeiro disco solo. Acho a música belíssima, uma melodia certeira, emotiva, uma interpretação excelente do Paul McCartney. Um dos destaques desse disco, cara. Gosto muito dessa música.
Aí, ó. E vamos lá então com o nosso convidado do dia, Junior Beatle. Aí, e essa música do
Paul? Eu concordo com você, Jorge, também. Eu acho também uma das melhores do disco e tal. O Paul McCartney acertou mais uma vez, né? Naquele estilo dele de fazer as baladinhas românticas dele que ele costuma fazer, né? E deu muito certo nessa aí. E naquela questão que você falou da quantidade de takes, né, que eles usaram, é bom lembrar que nem sempre os takes eram a música completa, né? Às vezes ele parava na metade, parava no começo, esperrou alguma coisa e tal. E tinha também as intervenções, né? Que eles faziam entre um take e outro e tal, que iam brincando, iam fazendo alguma zoeira lá no estúdio, uma janzinha pra aqui e ali. E que saiu, isso aí que você comentou, né? Que saiu aquele pedacinho que foi lá pro final da música Cry Baby Cry. E também tem aquelas brincadeiras que eles faziam lá com Los Paranoias, né? Que saiu até no Anthology 3, aquela Step Inside Love, que eu acho que se o Paul McCartney tivesse trabalhado um pouquinho mais, era bem capaz de ela estar no álbum branco, né? Mas aí, como ele viu que não tinha muito uma pegada Beatles assim, ele resolveu entregar para Cilla Black, né? E ela fez a historinha dela lá. Exato. Mas é uma muito bacana, uma das melhores do disco para mim.
Maravilha.
Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name, but it never really mattered. Feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Oh, you know I will.
Finalmente vencemos essa maratona, chegando na última música, Julia, que é assim, eu já havia comentado um pouquinho antes aqui na gravação que eu perdi, porque eu não apertei rec, mas eu vou repetir aqui, não tem problema. Pra mim é uma balada fraca no comparativo com o que o John Lennon fez no Plastic Ono Band, que ali soltou todos os seus fantasmas, seus bofs foram pra fora, suas, né, sua terapia, vamos colocar assim, né? É uma música que ele fez com lembranças da mãe dele, que ele viu morrer no acidente em 58, aquela coisa toda. Mas eu acho que ela tá muito aquém, e outra, ela tá logo após uma grande canção acústica do Paul McCartney, não é porque é do Paul McCartney, mas é que é uma grande canção acústica que acabou, acho que acaba tirando um pouco o brilho de Júlia. Acho que a Júlia, acho que se for para pegar esse tipo de composição de balada do grande Lennon, eu prefiro pegar outras que ele se deu melhor. Particularmente, não acho a música uma coisa emblemática ou marcante. Daniel Queiroz, a que fecha o lado B do álbum branco.
Uma excelente música, eu gosto muito dessa música. Ela trata, né, mais uma vez o John Lennon trata de dessas questões aí das dores, dos seus traumas em relação à mãe. Eu fiz, a gente faz até uma relação com o Roger Waters, né, que sempre aborda o tema do pai dele ter morrido na guerra, o avô ter morrido na guerra. Então são fatos que acontecem na vida, que o cara leva isso para sempre e exorciza através das músicas. É o que o John Lennon fez aí, depois ele usaria em Modern, né? Gosto muito dessa música, a música é diferente do John Lennon, ela tem uma delicadeza, vou usar esse termo, que não é tão comum nas músicas do John Lennon. É uma das minhas preferidas essa aí. Eu gosto muito dessa música.
Olha aí. E finalmente temos aqui uma pessoa que não é muito fã dessa música, um que gosta. E Juno Beetle, como que ficamos nessa peleja aqui?
Vai dar 2-1 aí pra mim, porque eu gosto muito dessa música também. Uma das melhores baladas do Lennon. Eu acho também, concordo com isso aí que o Daniel falou, é minha opinião também, que essa música acaba que mostra uma coisa até um pouco rara de ver no John Lennon, né, que é transmitir uma certa doçura nas coisas, né, e apesar da melodia ser um pouquinho sombria, mas você nota que tem uma sutileza, um carinho especial, né, ali no tratamento da declaração da letra da música e tal. Entendi. Eu acho linda demais. Eu acho que ele acertou também e não ter enfeitado muito a música, deixado só ela na voz e violão. Acho que foi uma decisão muito acertada. E uma coisa que eu me lembrei da primeira vez que eu escutei essa música, né, quando eu era moleque lá, aí eu fiquei intrigado com o trecho de falar Júlia e a outra Júlia vem por cima da outra ainda com a outra cantando, né?
Sim.
Júlia. Eu digo, eu ficava me perguntando, pô, como é que ele conseguiu cantar por cima dele mesmo?
É mesmo, não tinha.
Cantava as histórias na época, né? Aí eu ficava me perguntando, como é que ele conseguiu cantar por cima dele mesmo?
Dava esses chutes na cabeça da gente, que a gente era criança, né? A gente não entendia esse troço, né? Que diabo tá acontecendo? Tem dois. Parece o Ozzy, né? Com aqueles discos do Ozzy de 95, parece que tem uns 15 Ozzy cantando, né? Aqueles osmoses, né, cara?
Não é isso?
Não veio de onde veio tanto homem aí, cara. Tá aí, gente. Fechamos então o Ufa! Obrigado aí, Juno Beetle. Mas você está.
Eu que agradeço pelo convite. Maravilhoso o papo. Sempre bom falar de Beatles, cara.
Você tá convocado. Até pra falar disso. Você tá convocado pro próximo. Pelo menos esse álbum branco você vai completar aqui, cara. Mas depois a gente conversa, já negociamos.
Vai começar agora.
Não, hoje vamos descansar. Vamos recuperar fôlego. Vamos...
Passa no disco só. O outro vai ser um pouco mais tranquilo, né? Que só são mais 13.
Isso, é. Só mais 13. É menos do que aqui, né? Mas tem uma lá que é gigantaura, cara. Vamos lá, vamos.
Pois é.
Vamos chegar lá então. Obrigadão então pela participação aqui. E aproveita e faz o jabá aí do Sons e Histórias. Comenta aí pra galera que não conhece, lá conhecer.
A gente tá fazendo lá, né? O Sons e Histórias, uma vez no mês, a gente tá comentando um disco lá. Eu, o Raildo e o Daniel, é o que tá aqui. E quando tem novidade lá, a gente solta no Spotify, no YouTube, no Instagram, pra avisar a galera pra assistir lá, os Sons e Histórias.
Isso, que eu já participei. Já fui lá conversar. É.
Muito boa a participação. E vai participar de outros.
Eu tô esperando o convite que o Daniel disse que ia fazer. Não me chamou ainda, tô esperando aqui, Daniel. Daniel.
Já tá na pauta já.
Opa, nem tô sabendo, agora tô sabendo. Agora tô sabendo. Tô até medo. Onde é que disco eu vou falar? Vamos ver. Daniel Queiroz, então, brigadão, Daniel, belíssima iniciativa tua em trazer o teu companheiro do Sons e Histórias aqui, só brilhantou e acrescentou, né, esses comentários inoxidáveis do teu...
Verdade.
Não enferrujam nunca. Fala então, Daniel, brigadão, e ele vai ter mais um programa do Parte 2 do Álbum Branco. Valeu hoje a gravação, bicho?
Valeu sim, o Junior Beatle sempre acrescenta, o Junior Beatle além de um Beatle... De um bitomaníaco e conhecedor profundo da discografia dos Beatles, é um dos grandes baixistas que temos aqui em Alagoas, né?
Olha.
Eu gostaria, cara, de fazer uma coisa que eu faço lá no Sons e Histórias, é o seguinte. Lá no Sons e Histórias, quando a gente fala de um disco, a gente traz a crítica da época, né? E eu vou ler aqui
duas
opiniões diferentes que foram faladas na época, né? Por exemplo, o The New York Times considerou o álbum um grande sucesso e muito mais imaginativo do que o Sgt. Peppers e o Magical Mystery Tour.
Uhum.
Achou as composições aprimoradas da banda e achou positivo o fato de eles dependerem menos de truques, né? Já o The Times escreveu que os Beatles apresentaram melhores habilidades e as piores tendências, pois é habilmente executado e sofisticado, mas carece de um senso de gosto e propósito, né? Quer dizer, as críticas na época se
contradizem.
Foram diferentes. É bom a gente trazer isso, porque às vezes um disco, com o passar dos anos, ele vira unanimidade, ele solidifica uma opinião, né? Mas na época, às vezes, ele não foi recebido dessa forma, né?
Uhum.
Então fica esse registro aí, né?
Bacana. Foi
massa mesmo.
Bacana, meu, parabéns por ter trazido essas críticas aí, e você já sabe, então vai no Sons e Histórias, perdeu os outros discos dos Beatles, tá aqui, acompanha, tem todos, até os de estúdio, tá, e versão inglesa, só o Magical Mystery Tour que foi a versão americana, porque é melhor, tem mais música. Então até mês que vem com a saga Beatles, e até semana que vem com o nosso programa Antigas Novidades. Tchau, coletivo, em 3, 2, 1. Daniel Júnior, tchau, 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 tchau. Tchau.
Valeu, galera.
Até mais. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, Julia. Child calls me, so I sing the song of love, Julia, Julia. Seashell eyes, windy smile calls me, so I sing the song of love, Julia. Her hair of floating sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia. Sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind, Julia. Sleeping sand, sing a song of love, Julia. Mm-hmm.
love for Julia, Julia.